Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a versão do coro para a abertura dos trabalhos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todas as mulheres anapolinas, goiana, brasileira e do mundo, especialmente as nossas mulheres vereadoras. Eu vou começar hoje fazendo a verificação do quórum por elas. Doutora Trícia Barreto, vereadora Andréia Rezende, vereadora Cleide Hilário, agora vereador Hélio Araújo, vereador Federico Godói, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador presidente Leandro Ribeiro, e vereador Domingos Paulo de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta o seu espírito abatido. Salmo 33.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 7 dias de março de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Hilário e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 20/2022, de autoria do vereador Wederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Márcio Cândido da Silva e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 21/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino honorário ao senhor Silas Ferreira da Silva. Projeto de Lei Ordinária número 22, de autoria do vereador Jackson Charles, denomina de Renata Kevin Santos Ferreira a Praça Ferroviária, localizada na rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 24/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento servidores públicos efetivos do Poder Legislativo do município de Anápolis da outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grandes expedientes usarão a palavra Andréa Rezende, Wederson Lopes, Decimar Fortunato, Luzimar Silva, professor Marcos e Domingos Paula de Souza. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, usarão a palavra pela ordem. Andréa Rezende, Hamilton Espíndola, João Feitosa, Jean Carlos. Houve votação de projetos em segunda votação, projeto de lei ordinária número 1/2022, de autoria do prefeito, revoga a Lei Municipal 398, de 20 de junho de 1958, e dispõe sobre a indenização de terreno ocupado pelo município e da outras providências, retirada de pauta a pedido do líder do Executivo. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 238/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de Anápolis o programa Proágua e o selo Proágua, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto em original. Projeto de lei ordinária número 253/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o dia do fisioterapeuta em Anápolis e concede homenagem ao fisioterapeuta da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. projeto de lei ordinária número 267/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina de Ana de Oliveira Fernandes, Dona Anitta, o nome da praça localizada na Rua 6, esquina da Rua Alameda Borella, conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona da Altas Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, Realme de Espíndola, Policial Federal Suender e Jean Carlos. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de março, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 23/2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição de imóveis construídos pelos programas habitacionais do município de Anápolis, conforme a lei especifica. Sem mais projetos e requerimentos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Vamos dar início ao pequeno expediente, convidando a primeira oradora, a vereadora doutora Trícia Barreto, mais uma vez reiterando que hoje, 8 de março, se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres, em especial as que lutam todos os dias por seus direitos. Cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Com a palavra, doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Hoje é um dia muito especial, realmente. Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. E assim eu cumprimento a mesa diretora, minhas colegas, colegas vereadores, a imprensa aqui reunida e muito firme, muito presente, com a presença marcante de nós, mulheres, nesse segmento também. Senhoras e senhores, o Dia Internacional da Mulher não é um dia para a gente ganhar flores. Nenhum dia para que a gente seja chamada de flores do nosso jardim, vereador Jackson. Eu fico muito lisonjeada, já te falei isso antes, mas a gente quer e a gente merece muito mais do que isso. Eu podia chegar aqui com um discurso pronto, algo rebuscado, com palavras difíceis, típicas de um discurso de vereador, como dizem meus amigos, mas não. Eu não preparei nada e resolvi falar daquilo que emana do meu coração. O Dia Internacional da Mulher precisa que nós nos empenhemos cada vez mais e que a gente coloque em prática realmente o valor da palavra sororidade, que é muito bonita no dicionário, mas que na prática, infelizmente, não funciona. E hoje eu queria falar com você, minha eleitora, nossa eleitora, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara, o nosso canal do YouTube. Enquanto nós continuarmos com essa briga idiota com o sexo oposto, a gente não vai sair do lugar. Enquanto a gente continuar com mesquinharia, com bobeira, com inveja e com picuinha, a gente não vai sair do lugar. Eu fui envolvida numa fofoca no início do meu mandato, uma coisa muito chata, e que me chateou demais, não pela fofoca, propriamente dita, porque eu não costumo ligar muito para isso, não, eu já sabia que quando eu entrasse na política, eu ia passar por esse tipo de coisa. Mas o que me chateou foi ver mulheres de Anápolis, entrando no Instagram da fofoca para falar mal, para agredir, para dizer palavras torpes, para criticar, sem nem saber se aquele fato tinha sido verdade ou não. Então, o que chateia é que a própria mulher tenta derrubar a outra mulher. E nós, definitivamente, não precisamos disso. A gente precisa de mulher que incentive a outra mulher. A gente precisa de mulher que dê valor à outra mulher e que acrescente na vida dela. Muitas vezes a gente quer ver a vizinha bem, a coleguinha bem. Mas quando a gente percebe que essa coleguinha ou que essa vizinha está melhor que a gente ataca e joga pedras. E não é isso que a gente precisa definitivamente. Que tenhamos um dia 8 de março, não só de 2022, mas daqui para frente, diferente dos anteriores. Pensando, valorizando cada conquista que nós conseguimos até aqui e lutando juntas, unidas, por novas conquistas e conquistas maiores e melhores. E por realmente igualdade de direitos. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia. E, na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester que nos ouvem nesse momento, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo YouTube. Quero cumprimentar aqui hoje os profissionais que estão aqui com a gente, em nome da Aline, que está aqui da Diretoria Administrativa, e em nome da Aline eu quero parabenizar a todas as servidoras da casa. Cumprimento também os profissionais de imprensa em nome da Giovana, que está ali. Parabéns pelo nosso dia, Giovana. Cumprimento a mesa diretora em nome da minha amiga, Andréa Rezende. Cumprimento todas as vereadoras, Thaís, Trícia, Celiane. Sabemos o quanto foi difícil nós, para nós mulheres, chegarmos até aqui. E hoje, não é apenas hoje que é o nosso dia de mulher. Todos os dias são os nossos dias. Mas eu quero parabenizá-las, em nome de vocês estendo parabéns a todas as mulheres guerreiras, agarridas, de fé, e que sempre não desistem das lutas. Levantam todos os dias de manhã, cuidam dos seus esposos, cuidam dos seus filhos, vão trabalhar, enfrentam horas árduas de serviço. Mas estão sempre ali, prontas e dispostas, quando chegam em casa, a atender o seu filho, o esposo, a sua família, e não desistem. Trícia, eu concordo com você. Muitas das vezes somos criticadas, maioria das vezes, por mulheres. Então, que nós sejamos mais unidas, que nós sejamos mais fervorosas nesse ponto de uma acolher a outra e uma defender a outra. Porque enquanto tivermos mais mulheres defendendo a nossa causa, com certeza, presidente Leandro, vamos conseguir chegar mais longe. Hoje me perguntaram qual é a dificuldade da mulher na política. E quais dificuldades nós passamos no período eleitoral. Infelizmente, muitas das vezes fomos cantadas, muitas das vezes fomos desacreditadas. Mas me perguntaram também se vale a pena nós continuarmos nessa batalha. E a minha resposta é sim. Vale a pena, porque enquanto nós tivermos mulheres, mais mulheres aqui nesta casa... E aqui eu quero deixar aqui o agradecimento aos nobres colegas, que todos têm sido, sempre nos acolheram bem, todos nos acolhem, nos protegem, e eu me sinto assim, presidente, acolhida e protegida por todos os pares. Porque se não fosse vocês, com o voto de vocês, nós não conseguiríamos avançar em políticas públicas voltadas para as mulheres. Nós somos 5 dentro de uma casa de 23, mas nós nos sentimos acolhidas. E eu quero agradecer aqui, e eu quero aqui referir aqui ao meu nobre colega Jackson Charles, que ontem fez uma colocação muito importante, Jackson. Quando você disse sobre a Lei Maria da Penha, que realmente um salário para se bater em mulher realmente é algo assim que nos deixam até decepcionados. Não deveria ter nenhum tipo de taxa. Você paga, você sai? Ou seja, você deveria ficar preso. Não tem que se ter... não tem que se ter pecúnio quando se trata de violência contra a mulher. Violência contra a mulher é crime. Eu nem vou me referir ao que a minha colega ontem disse sobre aquele deputado, se é que se pode dizer de deputado. Porque para mim é uma vergonha para o nosso país ter um parlamentar daquela altura. Um parlamentar que sai do nosso país e vai achocalhar mulheres no local onde está havendo guerra. Então... Nós deixamos aí várias vezes bem claros, nós mulheres repudiamos e tenho certeza que todos esses pares repudiam as palavras daquele dito deputado, que não vale nem a pena dizer o nome, né? Então, hoje eu quero aqui nesse momento parabenizar mais uma vez a cada uma das mulheres que sai da sua casa, cada mulher que está em cada canto, ali aquela mulher que está anônima, mas quero parabenizá-la.
por ser forte, guerreira e não desistir, nunca desistir dos seus ideais. E agradecer mais uma vez, em nome do meu amigo, vereador Delcimar Fortunato, Fred Cacheta, por toda a parceria, agradecer a cada um dos pares aqui por toda a parceria e por sempre trabalhar políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, mulher, parabéns pelo seu dia, parabéns pela sua luta e continue sempre buscando os seus ideais, porque você merece, você é especial, mulher. Você faz a diferença na sua casa e aonde quer que você esteja. Muito obrigada. Devolvo a palavra, seu presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimento imprensa aqui presente, servidores dessa casa, mas cumprimento de modo muito especial os nossos ouvintes que acompanham a sessão pela Rádio Manchester e hoje especialmente as mulheres que acompanham essa sessão. Mas os dados que trago hoje são alarmantes e não são dados para comemoração. 76% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência ou de assédio. Os dados apontam que 40% das mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica no Brasil. A metade dos homicídios de mulheres são cometidos por parceiros ou ex-parceiros. E durante a pandemia, esses índices aumentaram. Aumentou o número de mulheres mortas durante a pandemia. E, principalmente, mulheres negras e mulheres socialmente empobrecidas. Durante a pandemia, especificamente em 2021, os casos de feminicídio subiram 21%. Mais de 500 mulheres são agredidas a cada hora no Brasil. Dessas 500, 177 são espancadas. 76% desses agressores são pessoas próximas, parceiros, pais, padrastos. Durante a pandemia, 8 mulheres foram agredidas a cada minuto no Brasil. São dados de 2020. Presidente, só conseguiremos construir uma sociedade mais justa se conseguirmos combater a violência, promover a equidade, gerar oportunidades de emprego, renda e proteção social. Quero também, nessa fala, me solidarizar à família da produtora Jéssica Talita, produtora cultural anapolina, que faleceu de câncer ontem à noite e que tem uma história de contribuição para a construção das políticas culturais no município. Quero então deixar aqui o meu respeito, o meu carinho, o meu afeto, mas também o alerta do ponto de vista da importância da construção de políticas públicas que garantam a proteção e o combate à violência. Obrigado e um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, o último orador no espaço do pequeno expediente, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha nesse momento pelos meios de comunicação. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero, hoje Dia Internacional das Mulheres, eu quero aqui parabenizar a nossa primeira-dama, Vivian. No nome dela, eu quero parabenizar todos os funcionários, mulheres, diretoras, secretárias da Prefeitura Municipal de Anápolis. E parabenizar nossas amigas vereadoras daqui desse plenário, que Deus continue abençoando, na pessoa da minha amiga, da minha corregionária, Thaís, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e que Nossa Senhora possa estar sempre à frente da vida de vocês. Senhor presidente, quero também, nesse dia tão especial às mulheres, parabenizar uma mulher que sempre está do meu lado, que é minha esposa Sueli. No nome dela, eu parabenizo toda a minha família, todas as minhas irmãs, que Deus possa estar abençoando cada um delas e dando sabedoria e discernimento a cada um. A minhas noras, a minha filha Marina, que Deus possa abençoar todos vocês. Senhor presidente, que todas as mulheres sejam o exemplo de Nossa Senhora e que Nossa Senhora possa cobrir todas as mulheres, em especial, senhor presidente, as mulheres ucranianas, aonde estão passando nesse momento por tanta dificuldade, por covardia que está acontecendo naquela nação, naquele país. Que Nossa Senhora possa cobrir todas elas com seu manto sagrado, fazendo com que possam conseguir vencer essa ignorância que é do homem, essa covardia que estão fazendo com ela, nova vereadora. É triste nesse momento saber que tantas mulheres com seus filhos, nova presidente, sendo agredida, sendo pisoteada, principalmente as crianças. É lamentável que Deus, que Nossa Senhora, nova vereadora Andréia, possa ter misericórdia daquela nação, daquela comunidade. Em especial as mulheres, que carregam seus filhos e tentam fugir daquela covardia. Que Deus, que Nossa Senhora possa cobrir todas elas. Um abraço carinhoso a todas as mulheres do nosso país. Um abraço especial a nossas mulheres, a Napolina. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Encerramos o espaço do pequeno expediente. Já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, agradecer o senhor por ter justificado a minha ausência ontem aqui no plenário. Realmente, eu tive uma agenda em Goiânia e não pude estar presente. Cumprimentar a mesa diretora, os novos vereadores, cumprimentar as pessoas no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, o vereador Marcos trouxe números importantes aqui com relação ao feminicídio. Parabenizar ele pelo discurso, pela fala, e dizer o seguinte: esses números do feminicídio são realmente pessimistas. Mas tem um número aqui que nós podemos alegrar com ele. Inclusive eu, na legislatura passada, era um dos incentivadores. Muitos aqui incentivaram as mulheres a ir para um pleito, a participar de um processo de eleição e ser o quê? O representante aqui nessa Casa de Leis. Nas eleições passadas, eu usei esse plenário para incentivar as mulheres. E nós conseguimos, sim, convencer as mulheres para participar do processo. Tanto é que o resultado que nós temos aqui hoje prova isso. Nós temos um recorde na Câmara de Vereadores de mulheres representando a cidade de Anápolis. Hoje nós temos aqui um número, na verdade eu gosto de número, nós temos um número recorde de 24% de mulheres representando aqui a Câmara de Vereadores. São 5 mulheres. E eu quero, em nome da minha esposa e em nome dessas 5 mulheres batalhadoras aqui, lutadoras, né? Cada uma com a sua bandeira, tem feito um excelente trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Eu quero cumprimentá-la, todas as mulheres da cidade de Anápolis, todas as mulheres do estado de Goiás, do Brasil. Por que que eu faço esse cumprimento? Porque a cada dia a mulher tem conquistado um espaço maior. Cada dia a mulher tem conquistado mais direitos. E eu acho que hoje, por exemplo, eu sou uma das pessoas que apoia a mulher em todas as suas proposituras. Eu acredito que o direito e as conquistas têm que ser valorizadas e respeitadas. Por isso que eu quero deixar essa homenagem para as mulheres no dia 8 de março. Eu tenho um outro assunto, que é um ditado popular. Dizem que nós temos que matar um leão por dia. Quem já ouviu falar desse ditado popular? Eu não tenho a pretensão de matar um leão hoje, gente. Certo? Com todo respeito, nosso amigo Jackson Charles, né, que tem o apelido de Leão da Vila Formosa. Meu amigo vereador, que eu respeito muito. Inclusive, são 5 anos de convivência, tem feito um trabalho excelente aqui na Câmara na defesa do prefeito Roberto Naves, como líder do prefeito Roberto Naves, um defensor do prefeito. Então, quero reconhecer esse trabalho que o Jackson faz aqui, como defensor do prefeito aqui na Câmara de Vereadores. Mas eu queria... Eu não tive a oportunidade... que foi falado no, na última fala da Câmara de Vereadores. Eu não tive a oportunidade de contrapor. Eu fiz uma enquete, trouxe essa enquete aqui para o plenário, usando esse espaço de 10 minutos que 1.635 pessoas me deu. Então eu tenho o direito de falar aqui o que eu quiser, desde que não fira, desde que não maltrate, desde que não viole a moral... Certo? Com todo respeito, é claro, nós temos usado essa tribuna e com responsabilidade, falando o que? A verdade. E eu reitero esse compromisso de falar a verdade nessa tribuna. O vereador Jacques trouxe uma informação a respeito da enquete. Ele fez um comentário a respeito da enquete, falando que eu poderia criar um instituto de pesquisa. Instituto de pesquisa. Eu entendi como um comentário irônico da parte dele. E eu sem maldade nenhuma, eu peguei e falei, respondi para ele na hora. Falei, vereador, eu tenho condição de assinar por um instituto de pesquisa, porque eu sou formado em ciências sociais. E em ciências sociais você pode sim criar um instituto de pesquisa e assinar por ele. Aí o vereador, ele parece que ele se sentiu por baixo. E aí, para poder não ficar por baixo, ele trouxe uma informação. Eu tenho certeza que essa informação não partiu dele. Não partiu dele essa informação. De que eu não era formado em ciências sociais. E que eu tinha iniciado um curso de administração e que esse curso, eu não tinha nem dado sequência nele. Então, hoje eu vim aqui, ó, trazer a prova. Eu estou aqui com a prova. É um documento do meu curso concluído e eu não tive a preocupação de pegar o diploma. Eu só peguei o certificado e levei para a empresa que eu trabalho, que é a Enio, para poder melhorar a minha condição lá, né, de curso superior. Eu sou graduado em bacharelado em ciências sociais pela Uni Evangélica. E, inclusive, o Jackson me inspirou a buscar o diploma. Eu não tive interesse, porque na época eu não tinha condição de pagar a formatura, que era cara. Mas aí, agora, dia 17, eu vou ter a colação de grau e vou pegar o diploma. Eu só posso convidar 2 pessoas. Eu vou convidar o Jackson para participar da minha colação de grau. E vou convidar a minha esposa. Eu só posso convidar 2 pessoas. Eu faço questão do Jackson estar presente na minha colação de grau para pegar o diploma. Eu vou dar a parte, vereador Jacques.
A parte.
Mas eu só queria, rapidamente aqui, dizer o seguinte. Inclusive, quero agradecer o Itami Campos, sociólogo, doutor. O Augusto também, que foi o meu... acompanhou a minha monografia. E eu quero ter uma oportunidade de falar minha monografia em outra oportunidade, que foi justamente o geoprocessamento dos equipamentos de uso coletivo dentro de uma cidade. Eu quero vir trazer essa monografia. Inclusive, essa monografia pode ser um programa de governo para um postulante aí ao cargo de prefeitura. Eu vou mostrar aqui para inspirar alguns postulantes à prefeitura do próximo pleito. Vereador Jacques, eu vou te dar a parte de um minuto.
Tá bom. Vereador João, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo, né, pela sua fala, mas eu até iria contratá-lo para fazer estatística de minha campanha, mas enquanto o senhor não colar grau, o senhor não está formado. Portanto, o senhor continua não formado. Muito obrigado.
Não, o documento está aqui, ó. Situação do curso concluído. Não, eu já peguei o certificado. Você já aprova que você concluiu o curso. Agora é só inspirando as pessoas a serem um sociólogo na nossa cidade. Ó, o curso de bacharelado em Ciências Sociais visa contribuir para a formação de profissionais aptos a desempenhar um papel profissional cada vez mais necessário. Tem como objetivo formar profissionais capazes de interpretar a realidade social, econômica, política e cultural do país, com qualificação para promover a investigação científica dos fenômenos sociais e propor intervenções na realidade que estuda. Ao final de sua formação, com duração mínima de 4 anos, o profissional estará apto para atuar como sociólogo, seja como profissional liberal, como empreendedor ou como funcionário em órgão público ou privado. Um profissional pronto para empreender, atuar em pesquisa científica com independência intelectual, além de também estar qualificado para funções de assessoria e consultoria ao setor público, a sindicatos, a ONGs, a organizações do terceiro setor, assim como empresas privadas nacionais e internacionais. Então, eu queria inspirar outras pessoas a estar buscando esse curso de Ciências Sociais. E a Uni Evangélica me proporcionou isso. Eu consegui essa graduação 4 anos sentado numa cadeira, e nós temos sim que valorizar e respeitar cada conquista. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não é querendo crescer na situação, mas foi a oportunidade que foi provocada. Eu tenho curso de técnico em transações imobiliárias e esse curso não foi comprado, viu, gente? Eu tenho curso, eu sou técnico em eletrotécnica, eu sou técnico em contabilidade, certo? São os cursos que me capacita e que me dá condições de estar representando 1.635 pessoas aqui nesse plenário. Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que realmente precisava ser provocado para poder trazer essas informações importantes para a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, altamente técnico e capacitado. Na sequência, convido o próximo orador a fazer uso da tribuna, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Em nome do meu amigo Deusimar Fortunato, cumprimento todos os nobres pares, cumprimento todos que estão na galeria nessa manhã, todos os ouvintes da Rádio Manchester e também todos internautas. Senhor presidente, estou subindo nessa tribuna no dia de hoje para falar do Partido da Mobilização Nacional, Partido PMN. Partido esse que tem crescido cada dia mais na cidade de Anápolis, e aqui quero dar boas-vindas ao nosso amigo, companheiro de longa data, radialista Lucivan Machado, qual fez sua filiação, escolheu certo, Lucivan, né? Escolheu estar no projeto do PMN, então o PMN te recebe de portas abertas, através da pessoa do nosso presidente Paulo Daia, através do Léo e também através do mandatário aqui, Luzimar Silva, né? Agradecer por estar fazendo parte da família 33, da família PMN. Então, Lucivan Machado aí se filiou e depois da filiação, muitas conversas, muitas reuniões, o presidente do estado, o presidente Paulo Daia, resolveu aí numa nova formação da nova chapa que está sendo construída na cidade de Anápolis e proclamou aí Lucivan Machado, nome forte, para ser o presidente do PMN municipal aqui na cidade de Anápolis. O presidente Paulo Daia fez aí uma ótima escolha, né? Lucivan, que tem seus sonhos, tem seu projeto, sempre trazendo na íntegra boas informações sobre o quadro político. Então, quero deixar aqui também as boas-vindas e parabenizar nosso amigo Lucivan Machado pela escolha, qual vai ser aí por muito tempo, né, o meu presidente, e também nessa conjunção da nova chapa que está sendo construída. Aqui cumprimento vice-presidente Grêmio Martins, qual já foi vereador, qual já esteve nessa casa, né, a pessoa do Grêmio, e também nosso secretário João de Almeida, João Capela, ali do Conama, qual tem feito um excelente trabalho. João Capela será aí o secretário, também tem a pessoa do Luzimar Silva, do Rony Von. Essa chapa que está sendo construída, com certeza, expandindo muito o PMN na cidade de Anápolis. Temos aí hoje, acho que é o partido em Anápolis que mais vai lançar candidatos a deputado estadual, a deputado federal, né? Já temos muitos pré-candidatos aí, talvez até mesmo a pessoa do Lucivan Machado, temos o nome também do Paulo de Lima, qual já esteve nessa casa, temos também o nome do Grêmio Martins, a Viviane Kids, temos o nome do Tele Júnior, Luzimar Silva, e é isso aí, PMN crescendo na cidade, né? Já quero anunciar, né, os nobres padres, que sou pré-candidato a deputado estadual também por Goiás, né, tudo está nas mãos de Deus. E aqui, cumprimento todos os nobres pares aí que têm estado participando sempre aí no Partido da Mobilização Nacional. Deixo aqui um abraço à pessoa do Léo, esse crescimento do PMN na cidade, através da pessoa do Léo, né, nosso presidente sempre vindo em Anápolis aqui, amigo, parceiro, Paulo Daia. Então, quero dizer que o PMN está de portas abertas, Delcimar Fortunato, né? As pessoas que queiram filiar, vamos estar fazendo nessa casa aqui, no próximo dia 16, na próxima quarta-feira de amanhã, 8, grande evento de filiação, vai ser um evento político aqui, do partido, da mobilização.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Vereador Luzimar, quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o Lucivan Machado, que vai assumir aí, né, a presidência da Comissão Provisória Municipal, e dá aí boa sorte, né, para vocês, né, desejar aí boa sorte para vocês, e que o partido continue crescendo. Vossa Excelência foi eleito primeira vez com 1.265 votos no PMN, e agora em 2020 dobrou os votos, mostrou que é bom de voto, mostrou que tem compromisso com aquilo que fala, com aquilo que faz, e com certeza o partido vai crescer muito. E eu não tenho dúvida não que Vossa Excelência tem aí uma grande chance de ser deputado, né? Porque é aguerrido, é trabalhador e tem densidade eleitoral. Parabéns, tamo junto, vamos para cima.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Como diz o vereador Domingos, articulador político, qual estive ali com você mais quase um ano, né? E o senhor comonta chapa forte, chapa pesada, aos 49 do segundo tempo foi quando eu saí e fui ali para o partido do PMN, qual hoje estou nessa casa por essa escolha, né? Se tivesse ficado ali no partido de Vossa Excelência, tinha ficado como suplente. Sabemos que eleição, né, 50% no meu modo de ver é voto e outros 50% é partido. Naquela ocasião teve 15 pessoas que teve mais voto do que eu, mas que não se tornou vereador pela cidade de Anápolis. Então, é a escolha. Então, dentro disso, deixo aqui para você que tem sonho, tem objetivo, né? Aproveite esse momento no último dia, no próximo dia 16, né? Venha para essa festa maior aqui na cidade, aqui nessa Casa de Lei, às 19 horas, filiar ao PMN e você poderá aí, nos próximos pleitos, se candidatar, seja vereador, deputado, né? A PMN está sempre de portas abertas. Então, deixo aqui o agradecimento ao ex-presidente Francisco, ao Tele Júnior, companheiro de partido, qual em breve vai retornar a essa casa, porque nós temos voo maior, né? Então, Deus quiser aí, o Tele Júnior logo está retornando aqui para essa casa. E o Teles tem sido companheiro, tem sido amigo, né? Continua aí no partido, ajudando, colaborando. E agradeço a Lorena, qual teve uma participação muito grande nas eleições de 2020 como secretária, né? Carregou mesmo aí o PMN, ajudou. Então deixo aqui o agradecimento a todos do passado, Júnior Bittencourt, Zé Chaveiro, que contribuiu, né, com a formação daquela chapa lá em 2016. Então, deixo aqui o agradecimento a todas essas pessoas que deu aí a contribuição, né, para o PMN. Se hoje estou nessa casa, tem aí a participação de muitas pessoas também do passado. Então, deixo aqui o abraço ao Tele Júnior, deixo o abraço ao Francisco, qual não está na diretoria, mas vai estar assíduo, participando e colaborando e ajudando nos dias aí, nos próximos dias aí ao PMN. Quero aqui também, né, deixar um abraço aqui todas as mulheres, a Napolina, em nome da minha mãe, Rosária, em nome da minha irmã Lorena, da minha esposa Daniela. Deixo aqui um abraço a todas as mulheres, a Napolina, né, que Deus continua aí abençoando. E quero deixar aqui um abraço à mulher dessa casa que eu mais gosto. Confesso para vocês, é a Marli, né? Que todo dia me serve ali o cafezinho, a água com gelo. Então, em nome da Marli, eu cumprimento todas as mulheres que estão aqui nessa casa, nessa manhã de hoje. Estou muito feliz, estou alegre aí em todos os sentidos. Tenho visto o agir de Deus na minha vida. E tudo é no controle dele, tudo é na proteção do nosso Deus. Quero aqui agradecer, obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva, boa sorte neste novo projeto de Vossa Excelência. Na sequência, convido a próxima oradora, ainda no espaço do grande expediente, vereadora Andréa Rezende, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Celiane da SOS. Ambas, 5 minutos. Cada uma na tribuna.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os demais colegas em nome da minha colega vereadora Celiane da SOS. A todos que acompanham essa sessão pelo YouTube, pela Rádio Manchester. Hoje é um dia muito importante. Hoje é um dia de parabenizar as mulheres? Sim, porque é um dia de luta pelos nossos direitos ao longo de toda a nossa história. E ontem eu vim aqui na tribuna para fazer um discurso de repúdio a uma fala de um deputado estadual e eu dei a minha palavra que eu viria aqui hoje para, além de discurso, eu falar de uma ação concreta. Foi lido aqui na sessão hoje, um projeto de lei de minha autoria, na qual ele propõe a prioridade de vagas em programas habitacionais do município de Anápolis para mulheres vítimas de violência. Tem uma série de requisitos a serem preenchidos, mas por que essa política pública, ela é tão importante para que a gente realmente apoie mulheres? Hoje,
Mulheres que me antecederam e também os outros oradores falaram de diversos direitos que nós precisamos avançar. A vereadora Trícia Barreto veio falar de uma coisa muito importante que nós precisamos, que é a sororidade. A vereadora Cleide Lário falou da nossa capacidade de fazer e desempenhar diversas funções. Mas eu venho nessa tribuna para falar algo mais básico. Eu queria vir aqui falar de direitos mais elaborados, mas eu vim falar da vida. É porque nós queremos viver. Quando o vereador Marcos Carvalho traz a estatística de 76% das mulheres já sofreram violência ou abuso, ou na pandemia, que a cada 8 minutos uma mulher sofreu violência ou abuso na pandemia, isso me choca. Eu acredito que qualquer pessoa com moral, decência, integridade, choca a todos vocês. Só que nós entendemos que o ciclo da violência, ele passa por diversos aspectos. E um deles é a dificuldade de algumas mulheres de baixa renda ou de situações de vulnerabilidade não terem para onde ir de forma permanente. A cidade de Anápolis é destaque em políticas públicas para as mulheres. Nós somos uma das poucas cidades do Brasil que tem uma casa de acolhimento. Só que essa casa de acolhimento não basta por si só para tirar a mulher daquela condição, porque ela é temporária, porque ela precisa ser secreta, porque a mulher não pode ter um celular quando ela está lá. Claro, para protegê-la daquele agressor. Então, quando a gente lê a Lei Maria da Penha, que tem muitas falhas, como diz inclusive o vereador Jackson Charles, que a pena é muito pequena e por isso entra nas condicionais suspensivas do processo, e as penas podem ser alternativas, entre elas o pagamento de uma multa ou de um serviço comunitário, sim, precisamos enrijecer a pena. Mas precisamos também entender a essência da lei, a hermenêutica da lei. A Lei Maria da Penha diz que define assistência à mulher em situação de violência será prestada de forma articulada. O que, que é prestação articulada de uma política pública? É a gente correlacionar políticas públicas para alcançar a finalidade da lei. Então, quando a gente fala de pena criminal para aquele que comete abuso, nós também podemos articular com uma política habitacional eficiente, a qual essas mulheres, que por muitas vezes, por falta de condições financeiras, não saem do âmbito do seu agressor, porque elas não têm condição financeira para pagar um aluguel com seus filhos, não têm rede de apoio para ir para outro lugar, ela continua naquele ambiente de agressividade. Portanto, priorizá-las em políticas habitacionais de baixa renda, como hoje já existe uma política nesse sentido, porque no programa Casa Verde Amarela já coloca-se a casa em nome das mulheres justamente para priorizá-las. Mas esse projeto vai além e a Anápolis pode sim se tornar referência em políticas públicas em favor das mulheres. E esse projeto se propõe a contribuir nesse sentido, que eu peço o apoio e o voto dos senhores. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Hoje, Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, e pela primeira vez na Câmara Municipal, nós temos 5 cadeiras ocupadas pelas mulheres. É na 19ª legislatura, 76 anos após o nascedouro do Legislativo Anapolino, que nós conseguimos esse êxito de 5 cadeiras para as mulheres, e ainda é muito pouco em relação à quantidade de cadeiras que nós temos. Ou seja, nós não temos nem 1/3, né, das cadeiras aqui para as mulheres. E a gente espera que nas próximas eleições esse número aumente. Queria pedir a Carla do cerimonial. Nós vamos homenagear as nossas vereadoras. Vereadora Thaís Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, Celiane Dessoes, Cleide Lário e vereadora Andréa Rezende. Queria que elas se colocassem aqui à frente, que nós iremos conceder um buquê de flor a cada uma dessas vereadoras que lutam pelos direitos das mulheres aqui nesta Casa de Leis. E essa é uma homenagem de todo o Legislativo Anapolino, não só dos vereadores, mas de todos os servidores da Casa, da equipe de comunicação, da equipe da administração, a essas guerreiras que sempre defendem a causa feminina, e não é só no dia 8 de março, e sim todos os dias. Eu queria convidar os vereadores para que possam fazer essas entregas Vereador Frederico Godoy. Vereador Deusimar Fortunato. Suender, Jackson, Hélio, Lisier. Reamilton, Fred Godoy, Fred Cacheta, Luzimar, João Feitosa, Dr. Zé Fernandes, João da Luz, vice-presidente e futuro presidente, vereador Domingos Paula, enfim, todos os vereadores fizessem essa entrega para essas guerreiras vereadoras aqui, representando todas as mulheres do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Parabéns a todos vocês, parabéns pela luta, parabéns pelo dinamismo. E com certeza que nas próximas legislaturas a gente aumente o número de cadeiras. Vou suspender a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar esse momento ímpar aqui nessa legislatura. Agradecer as meninas do cerimonial, a Henriette, a Carla, a Lilian, todas envolvidas, para que a gente pudesse fazer essa homenagem a todas as mulheres do Legislativo Anapolino. Agora sim, retomando o espaço do grande expediente, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Antes do vereador Domingos Paula, vereador Deusimar Fortunato pediu para que antecedesse o vereador. Com a palavra, vereador Deusimar Fortunato, líder do Podemos. Ele ficou bravo aqui, não é Podemos, não, é Avante.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Maurício Pares, você que nos vê aí pela TV Câmara, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. É, senhor presidente, é partido Avante, viu? Avante sempre. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. E quero também, no nome de minha esposa Márcia, parabenizar todas as mulheres anapolinas, brasileiras, mulheres aí, mundo afora. É que Deus possa abençoar cada uma, né? Se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui, né? Então, as mulheres é diferenciada. Até mesmo porque elas, as eleitoras, né, mais especiais que nós temos, 53%. Então temos que dar às mulheres o que elas merecem, que é os parabéns e respeitá-las a todo momento, porque as mulheres é diferenciada. E fico muito feliz de estar aqui hoje e participar dessa homenagem às mulheres, né? Na pessoa da minha amiga Cleide, eu parabenizo todas as mulheres aqui da Câmara Municipal. Senhor presidente, na verdade é o seguinte, o motivo de eu subir nessa tribuna, ontem eu estava... me mandaram um vídeo de um deputado lá de Goiânia, aliás, de Inhumas, né? E esse deputado, ele, né, teceu várias críticas ao Paço Municipal Anapolino, né? Esse deputado, ele nunca mandou emenda para Anápolis. Ele nunca veio a Anápolis. Se veio, foi para o GPS. E dizendo que estava aqui em Anápolis. Na verdade, ele estava lá em Goiânia, ou alguma cidade do interior, e ele é costumeiro dele fazer críticas, né, atacar, né, os gestores. Ele tem atacado aí vários prefeitos, né, estado afora, e tentando se promover em cima, né, dos prefeitos. E agora ele partiu para cima do nosso prefeito, Roberto Naves, criticando... querendo dar dica para o prefeito o que ele tem que fazer. E eu queria dizer para o deputado Humberto Teófilo, para ele vir em Anápolis, para ele ver as obras que o prefeito Roberto tem feito. E eu quero também pedir a ele que mostre as emendas que ele mandou para Anápolis, porque ele está querendo ser deputado federal e quer vir aqui pegar os votos anapolinos, criticando o prefeito, que trabalha dia e noite. Criticando a cidade de Anápolis. Nós que somos vereadores sabemos do compromisso que nós temos com a cidade de Anápolis, e nós temos 3 deputados que têm mandado emenda para cá. Coronel Adailto, Antônio Gomide, Hamilton Filho e o Humberto Teófilo nunca veio aqui. Agora começa a criticar o prefeito nas redes sociais. É do perfil dele, né? Atacar as pessoas, né? Fazer enfrentamento para arrumar voto. Ele ganhou dessa forma e agora ele está atacando aqui a nossa cidade para pegar voto dos anapolinos. É inadmissível, não podemos aceitar de jeito nenhum. Se ele vai arrumar voto, ele tem que trazer emenda. Cadê as emendas impositivas dele? Por que que ele não trouxe as emendas impositivas? Agora quer pegar os votos dos Anapolinos fazendo parte, crítica. Vereador. Quem pediu a parte?
Sou eu. Vereador, é só te... Vou discordar do senhor. Entendo que a ANAP, esse tempo atrás, ele subiu num carro, num trio elétrico, e saiu pela cidade fazendo baderna aí, fazendo barulho. Ele teve sim a ANAP em cima de um trio elétrico fazendo barulho, porque a emenda não trouxe. E não é só eu, não. Tem um outro tal de Cairo Salim também, que pôs outdoor na cidade inteirinha, não trouxe um real para a cidade de Anápolis, e está aí pondo outdoor, parabenizando, querendo se revangoriar pela cidade de Anápolis. Boa palavra e parabéns pela fala, vereador.
Esses são chamados oportunistas.
A parte.
Quer ganhar no grito, né? Vindo aqui criticar, dar dica para o prefeito que o prefeito tem que fazer. Eu quero dizer, esse deputado, que o prefeito Roberto foi reeleito. Foi reeleito porque fez uma boa gestão. É porque o povo está gostando. E quer dizer para ele também que o prefeito Roberto deu 18% de aumento ao funcionário público aqui da cidade. Eu quero dizer para ele também que o prefeito Roberto nunca atrasou a folha. Pagou sempre dentro do mês trabalhado. Então quero pedir ao senhor, deputado, que manda as emendas impositivas do senhor aqui para Anápolis, para o senhor criticar, para o senhor dar dica, para o senhor falar mal aqui do prefeito da cidade, porque o senhor está atacando, não é só o prefeito Roberto, está atacando os vereadores, essa casa de leis. O senhor tem que respeitar nós como nós respeitamos o senhor.
A parte, senhor, a parte.
Quem pediu a parte?
Sou eu.
Ele é amigo seu, né, Suenda? Ele é seu amigo, realmente, dois andam junto.
Vereador Dancimar, não, é só para contribuir, vereador, ele realmente encaminhou a emenda de 100 mil reais ano passado, né? Então, mas só para contribuir, você falou que não mandou nenhuma, tá bom? Só para contribuir.
Perfeitamente, ô Suenda. Eu sei que vocês dois é amigo. Ele mandou a emenda de 100 mil reais, beleza pura.
Uma parte, não, isso vereador.
Deu para fazer uma sala de aula. Nem uma sala de aula para fazer, vereador. Né? Nem uma sala. Quem pediu a parte?
A parte aqui.
Jackson Charles.
Não, vereador.
João Feitosa. João Feitosa, para falar.
Obrigado. Eu parabenizo Vossa Excelência diante da sua fala na tribuna. Nós, anapolinos, os eleitores anapolinos, têm que olhar nesse quesito. De deixar esses fela da puta, esses malandro, lá pra baixa da égua, lá pra baixa da égua, e querer vir fazer graça dentro da nossa cidade. Chega, Vossa Excelência tá certinho. Vim falar do prefeito, da administração do prefeito, o que eu, o prefeito, tenho feito. E que ele leva ele e os comparsas dele lá pro quinto dos infernos. Devolvo a palavra.
Mas aqui, João Feitosa, aqui o neguinho. Aqui, João Feitosa, o neguinho não vai tripudiar em cima de nós, não. Porque aqui é o seguinte: aqui o cara trabalhou, nós vamos parabenizar ele, seja quem for. Mandou emenda pra cá, nós temos que parabenizar. Agora é oportunista. Vim aqui nas redes sociais, né? E flagrante nele. Né, agora eles vão mostrar jargão agora, federal neles, flagrante neles. Tem que respeitar as pessoas. Não é assim, não, aí. A cidade de Anápolis não é casa da mãe Joana, não. Essa cidade aqui tem 400 mil eleitores e aqui tem vereador, tem prefeito que trabalha. Senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Eu pedi uma parte, vereador.
Vereador Delcimar, o senhor ainda tem 3 minutos ainda.
Mais 3?
Pode concluir.
Jackson Charles.
Muito obrigado pela gentileza, vereador.
Desculpa, eu não atendei.
Eu atento à sua fala, vereador. Em primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentá-lo em defesa de Anápolis. Como se Anápolis não tivesse político, que tivesse os olhos voltados para Anápolis, estivesse trabalhando para Anápolis. Aliás, no direito existe uma frase que diz, jus esperneantes. Esse imbecil, esse deputado imbecil, ele não fez nada durante o mandato e agora ele está esperneando. Porque ele não tem nada para apresentar. E a única coisa que ele apresentou lá atrás foi criticar, falar mal dos outros e atirar pedra. Ele não tem competência nenhuma. Aliás, eu nunca vi esse cidadão. Exceto em outro dia, segundo o vereador Fred, gritando no trio elétrico como se ele fosse a solução do país e do estado de Goiás. Apresente aquilo que você fez no exercício do seu mandato, ô parlamentar incompetente. Apresente para o povo. Peça um voto baseado naquilo que você fez para o povo goiano, que com certeza em nada você contribuiu. Você apenas trabalhou o tempo inteiro para lutar do quanto pior, melhor. Essa é a bandeira desse deputado. Respeite a cidade de Anápolis. Respeite os políticos de Anápolis. Respeite os deputados estaduais de Anápolis. Respeite o prefeito de Anápolis. Respeite a Câmara Municipal de Anápolis. Portanto, eu quero aqui me honrar ao senhor nesse discurso e dizer, esse cidadão deveria ter vergonha na cara ao mencionar qualquer coisa se dirigindo ou que seja ligado à cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Estamos de olho. Parabéns, Leão da Vila Formosa.
Vereador, a parte. Vereador Luzmar.
Quero aqui
cumprimentar o senhor, né, por trazer esse assunto tão importante nessa manhã de hoje. Esse cara, né, aparece só nesse momento. Antes, não apresenta nada, não contribui com nada e agora realmente vai pro desespero. Então, quero parabenizar o senhor. E nosso eleitor tem que ser bairrista, tem que abrir o olho. Lemos aqui em outras ocasiões, Sandy Júnior sendo campeão de votos em Anápolis, né, e não apresentou nada para essa cidade. Na época usava, beneficiava do rádio, né, para poder obter votos em todo o estado e depois que ganhava nem lá. Então o nosso eleitor tem que saber escolher, isso tem mudado, graças a Deus e graças ao povo, né? Então as pessoas têm que ficar de olho nesse cidadão agora, aparece, às vezes com mala de dinheiro, comprando todo mundo, né? E isso, depois a Anápolis fica no esquecimento. Então vamos fazer boas escolhas. Obrigado, Elcimar, parabéns aí por trazer esse assunto.
Obrigado, Luzimar, estamos de olho.
Obrigado, vereador Elcimar Fortunato. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero aqui começar a minha fala cumprimentando a todas as mulheres do nosso país, as mulheres desse planeta, pelo seu dia. Apesar que o dia da mulher é todo dia, e o lugar da mulher é onde a mulher quiser estar, né? Eu quero de imediato já entrar na fala do vereador Delcimar Fortunato. Cumprimentar a você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, a você que nos acompanha pela TV Câmara, ou você, aonde quer que esteja, que nos acompanha através aí de algum vídeo ou de algum compartilhamento. Dizer a você que período que antecede a eleição é dessa forma mesmo. Os políticos, aventureiro, político que às vezes é político de rede social, ou é político que se esconde através de um telefone, político que fica aí fazendo, ou tentando fazer, levar mensagem a quem às vezes não acompanha o dia a dia e quer fazer a sua menção através de WhatsApp. O delegado Humberto Teófilo, que é filho do ex-vereador Amarildo Pereira, condenado pela justiça, que usa tornozeleira eletrônica, que não gosta de ser mencionado que o seu pai foi condenado ou que usa, é o mesmo que a Assembleia ofereceu a ele que ele vai ser levado ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. É o deputado de rede social, aquele que é contra a vacina, que aonde as crianças, a maioria para poder voltar para a sala de aula, o que que as mães e os pais fez? Vacinou. Eu sou pai. Meus filhos vacinou. Eu sou avô. Minha neta vacinou. Aí você vê um cidadão desse, que sequer sabe citar um bairro de Anápolis onde foi feito um investimento em alguma escola, conhece Anápolis porque sabe que tem a entrada do DAIA, sabe que tem a entrada do Brasil e sabe que tem um parceiro dele ali na Câmara municipal, que é o vereador Suene, que é amigo particular dele, que andou no trio elétrico com ele. Aí vem aqui na cidade de Anápolis. Não estou falando isso para poder atacar o senhor não, vereador, não estou. Eu estou falando que o senhor tem as suas redes sociais e algumas postagens dele, então o único que eu vejo que é amigo desse cidadão despreparado aqui é Vossa Excelência. Então, o senhor não tem nenhum moral para poder falar. Não é da administração do prefeito Roberto, não. O senhor não tem nenhum moral para poder falar da cidade de Anápolis. O senhor não tem moral para falar de nenhum dos 22 vereadores. Eu não vou falar 23, porque o senhor tem um amigo em comum aqui na cidade. Mas dos outros 22 vereadores. A conduta do senhor com parlamentar, até junto aos seus colegas aí na Assembleia Legislativa, já diz tudo quem o senhor é. Então, o cidadão goiano não é bobo, não. O cidadão anapolino, quando o senhor vem com esse discursinho que é a favor de uma categoria, é mentira do senhor. O senhor não é a favor de nada, não. Inclusive, o senhor é candidato. Se porventura o senhor for um pré-candidato a deputado federal ou a reeleição de deputado estadual, o senhor é candidato à rede social. Só que o senhor tem que ter cuidado. O senhor tem que ter cuidado naquilo que o senhor fala, naquilo que o senhor posta. Porque o senhor sabe o que está acontecendo com o deputado estadual lá em São Paulo, que é o deputado da rede social também, que é o deputado Arthur do Vale. Conversa demais nas redes sociais e às vezes fala aquilo que não deve falar. Então, o senhor tem que mostrar serviço à população do estado que te elegeu para poder ser deputado estadual. E aí, vereadores, eu quero dizer para todos o seguinte: você ser eleito deputado é uma coisa. A sua reeleição que vai dizer realmente quem o senhor é. Não é porque o senhor é um simpatizante ou o senhor acompanha o nosso presidente que os eleitores do presidente vão concordar com tudo aquilo que o senhor faz. Porque o eleitor, ele é atento. O eleitor é atento àquilo que o parlamentar faz no dia a dia. O parlamentar tem que mostrar trabalho. Quando você tem algum problema, às vezes com a justiça, não tem nada não. A partir do momento que realmente o seu processo não foi concluído, o senhor tem o direito de defesa. Mas quando o senhor sai falando bobeira em vários municípios aí, recentemente o senhor esteve lá em Nerópolis falando besteira. Agora o senhor joga um videozinho aí falando besteira de uma cidade aonde o senhor não conhece. E aí, quanto o nosso colega aqui da casa, o vereador Suender, disse, desculpa, que o senhor mandou 100 mil de emenda para a cidade de Anápolis, eu não aguentei, eu comecei a rir ali, que eu quase não tive jeito de vir aqui na tribuna falar. É uma vergonha um deputado estadual que pretende adquirir voto na cidade de Anápolis, que tem um parceiro vereador que manda uma emenda de 100 mil reais. Uma cidade que é o segundo PIB do estado de Goiás. Quero falar para o senhor, a cidade de Anápolis não precisa disso. Não precisa. A população de Anápolis não precisa de um parlamentar que tem esse discurso que o senhor tem aí e que vem aqui na cidade para poder destinar 100 mil reais. Destina para outro lugar, deputado. A cidade de Anápolis não precisa disso. A cidade de Anápolis precisa de político que tem compromisso com a cidade de Anápolis. Se você não tem condição ou não quer enviar emenda para a cidade de Anápolis, não precisa, mas que o senhor lute pelo direito do cidadão goiano, pelo cidadão anapolino. É isso que a população precisa. A população não precisa de político de rede social. Não. Como eu disse aqui, pitbull da rede social. Ó que vai na tribuna, ou senão ó que vai falar é um pincher. A população não precisa desse tipo de político. A população precisa de político que luta pela sociedade. Político que vai no bairro, não para criticar, mas sim para olhar as demandas que precisa e depois levar ao cidadão aquilo que precisa. Nem sempre nós, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, governador e prefeito, consegue tudo aquilo que imagina no seu mandato, mas pelo menos luta. E aqui eu posso citar exemplos de vários. Posso começar pelos vereadores, vereador Jacques, que luta pela Vila Formosa, vereador Luzimar, junto com o vereador Edmilson, região do Vivian Park, vereador Jean, junto com a vereadora Andréia, pelaquela região ali da Alexandrina, recentemente conseguiu uma quadra de esporte ali, no São Lourenço, uma luta antiga, e outros vereadores que lutam por várias regiões. Eu que sou morador do bairro de Luz, luto pelaquela região e luto pela nossa cidade. Um administrador sério, o prefeito Roberto Naves, que fez mais de 16 quadras poliesportivas aqui na nossa cidade para poder dar condição para os nossos alunos ter um lugar onde praticar ali as suas atividades físicas, além de investimento na educação, na saúde. Nós estamos aqui trabalhando sério. Não precisa de um deputado sensacionalista vir aqui falar besteira. Um deputado que tem vergonha de falar do seu pai, um ex-vereador, Amarildo Pereira, que foi condenado e usa tornozeleira. Ele tem vergonha de falar que é filho dele. Olha o exemplo do senhor, deputado, que o senhor tem em casa. E aí o senhor dirige ao cidadão do nosso estado. E o dia que o senhor quiser vir aqui na Câmara, está aberta essa tribuna aqui. O senhor, vereador Suendo, pode convidar esse deputado para poder vir aqui, para poder falar para a população anapolina o que ele fez para a nossa cidade. E eu estarei ali, ó, não terei nenhuma timidez de fazer pergunta séria para ele e debater com ele aqui na casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu tenho enfatizado ao longo dos anos a importância do cidadão anapolino votar em parlamentar da cidade de Anápolis. Veja bem que a cidade de Anápolis tem 3 deputados estadual: Hamilton Filho, Antônio Gomide e Coronel Adailton. Eu garanto a vocês que nenhum dos 3 mandou menos de 1,5 milhão, 1,3 milhão de emendas para o município de Anápolis. Enquanto um deputado forasteiro manda 100 mil e quer tirar onda, falar besteira, tenha santa paciência. Mas a cidade de Anápolis está se politizando e eu tenho certeza que na hora de ir às urnas vão prestigiar os anapolinos que lutam e trabalham pelo município de Anápolis. Não esses aventureiros bons de internet e ruim de emenda. Verdade é essa, muito bom de internet e ruim de emenda. Cidade de Anápolis é uma cidade industrializada, segundo polo farmoquímico do país, 4º metal mecânico, 2 ferrovias norte-sul-centro-atlântica, 2 rodovias que cortam a cidade, está entre a capital federal e a capital do estado. Um deputado manda 100 mil e quer tirar onda com o prefeito da cidade, do segundo PIB do estado de Goiás. É lamentável, Suéder. Leva, eu sei que o senhor vai levar esse assunto a ele, vocês são muito ligados, inclusive o senhor conseguiu uma ênfase de 100 mil reais dele para o município. Às vezes está fazendo falta para outro município lá, né? Leva um recado para ele, que aqui nós temos um legislativo atuante que vai defender a cidade de Anápolis, que vai defender a administração séria. Aqui não é cidade de forasteiro. Aqui é cidade de povo guerreiro e trabalhador. Eu vou conceder 5 minutos à vereadora Celiane, que estava na pauta e nós se perdemos. Com a palavra, a vereadora Celiane, da SOS.
Bom dia a todos e todas.
Não, tá ligado.
Tá.
Fica.
Tá baixo, né? Não. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa, na pessoa da Cleide Lário, da Andréia e todos os ouvintes, né, a Rádio Imprensa também. Bom, hoje é um dia muito importante, o Dia da Mulher, o dia que significa para nós, enquanto mulheres, a nossa luta. Né, uma luta diária, sim, mas esse marco hoje tem porque outras mulheres lutaram para que nós, hoje, estivéssemos aqui, para que hoje estivesse 5 vereadoras nessa Câmara. Concordo com o vereador presidente Leandro Ribeiro, que ainda é muito pouco, e espero que no próximo pleito, em 2024, tenha muitas mulheres sentadas nessas cadeiras. Bom, eu quero falar com as mulheres de casa, que é muito importante trabalharmos as políticas públicas para as mulheres, é muito importante estarmos unidas, mas é muito importante também que nós, enquanto mulheres, provedoras, companheiras, mães, trabalhadoras, tenhamos nossa autonomia e a nossa independência financeira. E é a partir daí que começamos, sim, a nos olhar de uma forma diferente, a nos valorizar muito mais, a valorizar ainda aquela mulher que sempre nos estende as mãos, independente de qual seja a sua posição política, ou no trabalho, ou em casa. Eu não podia deixar de falar que hoje, sobre o Empreenda Mulher, que nós tivemos já 2 edições, a primeira e a segunda, que foi um sucesso, e a terceira, que vai acontecer agora, no dia 11 de março. Eu não posso deixar de compartilhar com vocês a alegria, a satisfação dessas mulheres quando participaram do primeiro e segundo Empreenda, que chegaram até a mim para agradecer pela oportunidade. Muitas estavam já desistindo de ser empreendedoras, mas tiveram a chance de mostrar, sim, principalmente para elas, a sua capacidade. Eu deixo o meu convite a todos os meus colegas, as minhas colegas vereadoras, para que estejam presentes no dia 11 de março, agora, sexta-feira, no bairro Jundiaí, vai acontecer no feirão, a partir das 3 horas, o terceiro Empreenda Mulher. É muito importante, inclusive para o financeiro, né, aqui da nossa cidade, para que essas mulheres tenham, sim, essa liberdade de estarem promovendo esse evento e contando com todas vocês. Devolvo a palavra e agradeço a todos.
Obrigado, a vereadora Celiane. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, o vereador Jackson Chaves.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, todos aqueles que nos acompanham aqui no nosso plenário. Quero aqui apenas, para finalizar, antes da minha fala, fazer um esclarecimento aqui interessante. Esse deputado com cara de bunda de bebê, desinformado, não sabe até hoje que Anápolis é uma das únicas cidades que já paga o piso salarial há anos. Há anos. O ajuste promovido pelo governo federal, que é do seu partido, sugerido, é para que nenhum professor receba inferior ao piso salarial. É para que haja uma equiparação. Só que esse cidadão, infelizmente, que só fala bobagem nas internet, não sabe que Anápolis é praticamente 99,9% dos professores
já recebe o equivalente até o superior ao piso salarial nacional estipulado pelo Fundeb. Eu quero hoje me atentar a algumas falas, mas eu não poderia deixar aqui de aproveitar esse momento especial na Câmara Municipal, que hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. O vereador Ederson ontem fez uma fala aqui, o vereador Ederson, vereador de família, vereador defensor da mulher, vereador, um cidadão íntegro, pastor de uma igreja renomada, fez uma colocação interessante ontem, quando ele disse: eu defendo, apoio, mas eu tenho aqui as minhas reservas a algumas ações do movimento feminista. Vereadora Trícia, hoje, também na sua fala, fez uma fala semelhante àquilo que o vereador Edson mencionou ontem, que é o quê? É que as mulheres, vereadora Andréia, preocupem muito mais em buscar o seu espaço do que degladiar com o sexo oposto. Parabéns, vereador Artista. Perfeita a sua fala. Mas isso, vereador Ederson, vereadora Andréia, vereadora Trícia, isso está ligado a duas vertentes que aparentemente são as mesmas, que é o movimento feminista e o movimento feminista. O movimento feminista é aquele movimento que eu, vereador Edson, sou contra, que é um movimento que luta pela desigualdade entre o homem e a mulher. É um movimento que defende que a mulher tem que ser superior ao homem, quando, na verdade, ninguém tem que ser superior a ninguém. O movimento feminista, ele luta pela equidade, pela equiparação, para que todos tenham os mesmos espaços, os mesmos direitos. Nós não podemos permitir, vereadoras, defensoras das mulheres dessa casa, nós não podemos permitir que movimento dessa natureza seja infiltrado dentro de um movimento sério e um movimento que realmente é importante para as mulheres anapolinas, goianas e brasileiras. Dias atrás aqui, a vereadora Trícia fez inclusive uma brincadeira comigo. Dias atrás aqui, vereadora Trícia, eu fui taxado de machista nessa casa. Por quê? Porque eu disse que as nossas vereadoras, elas são vereadoras que são flores que encantam o nosso jardim. De forma absurda e desrespeitosa, eu fui taxado como machista. Como se essas flores que a vereadora Thaís está levando aqui não são lindas, não são maravilhosas e não são equiparadas a uma mulher maravilhosa, a uma mulher linda. E hoje, eu quero aqui convidar a minha equipe, enquanto eu falo, a minha equipe assessoria, para presentear as minhas colegas vereadoras com uma pequena simbólica lembrancinha em demonstração do meu respeito, apoio e defesa da equidade entre o homem e a mulher nessa Casa de Leis. Eu queria que as minhas colaboradoras entregassem essa lembrancinha para cada colega vereadora, simbolicamente representando aí todas as mulheres anapolinas. Enquanto elas entregam, eu quero falar aqui, vereadora Trícia, da minha intimidade, da minha relação com a mulher. E eu quero começar pela mulher mais importante da minha vida, que é a minha mãe, Terezinha. Aquela que, através do Divino Espírito Santo, me deu a vida. Uma mulher fantástica, extraordinária, mãe de 6 filhos. Minhas 4 irmãs. Eu sou filho de 6 irmãos, de pai de 6 irmãos, onde tem 4 irmãs, que todas elas são apaixonadas por mim, declaradamente apaixonadas por mim. Quero falar das minhas mais de 10 sobrinhas, filhas dos meus irmãos, das minhas irmãs. Quero falar aqui da minha esposa Rosa Maria e das minhas filhas Bruna, Laura e Maria Clara, minha caçulinha, paixão da minha vida. A minha filha Bruna, que é a minha primogênita mulher, por coincidência, está grávida e vai dar à luz de também uma filhinha, ou seja, uma netinha mulher. A minha ótica, a minha empresa, tem 3 funcionárias, das 3, todas são mulheres. E como demonstração e valorização da mulher, 2 têm idade superior a 50 anos de idade. Eu, nas minhas redes sociais, 80% do meu público é feminino. 80% do meu público, minha notícia, é feminino. Portanto, é salutar que antes de você taxar alguém a alguma coisa, que você conheça a sua trajetória, conheça a sua vida, conheça a sua relação familiar, conheça os seus princípios básicos de educação. Vereador Delcimar. E a luta pela defesa da mulher, que nós temos travado, e eu quero dizer na prática, eu particularmente, vereador Delcimar, dou apoio a uma instituição em Anápolis, que ela trabalha exclusivamente, vereador Trícia, na defesa e no acolhimento de mulheres vitimadas de agressões domésticas e de todo tipo de agressões. E como forma de solidificar isso, eu quero aqui, mais uma vez, demonstrar o meu compromisso com as mulheres de Anápolis, onde eu, através do deputado Elias Vaz, do PSB, do meu partido, disponibilizou agora mais R$500 mil a meu pedido para serem aplicados no apoio às mulheres vitimadas e às famílias carentes da cidade de Anápolis.
A parte da
Elias, por favor. Vereadora Trícia.
O senhor sabe o apreço que eu tenho pelo senhor, vereador?
Claro.
E não fui eu que chamei o senhor de machista em rede social, né?
Não, não foi.
Inclusive, eu disse que eu me sinto muito lisonjeada, continuo me sentindo muito lisonjeada, agradeço.
Obrigado.
Embora o senhor saiba que eu não como doce, mas muito obrigada pelo presente. E fica aqui meu recado, não só para o senhor, mas para todos os homens, que nos respeitem e que nos deem o valor que a gente merece e precisa.
Com certeza, doutor.
Obrigada.
Portanto, essas atitudes, essas ações, é sim a luta em favor da equidade entre o homem e a mulher. Nós não podemos, vereadora Trícia, deixar que movimentos feministas atrapalhem movimentos sérios, importantes, de resultados importantes para a sociedade anapolina, de modo muito especial, para que todas as mulheres alcancem o seu espaço real. Aqui no Poder Legislativo, eu tenho sim uma postura mais rígida. Aqui no Poder Legislativo, eu equiparo a mulher ao homem. Aqui no Poder Legislativo, eu não divido quem é homem, quem é mulher. Aqui nós somos iguais. Aqui nós não podemos ter diferença, vereadora Cleide. Eu não posso tratar a mulher diferente do homem. Eu tenho que tratar com respeito, mas de forma igual. Para que aí, nesse momento, a mulher se sinta equiparada também. Portanto, eu quero aqui deixar o meu respeito, meu carinho, transmitir a todas as vereadoras de Anápolis e ser estendido a todas as mulheres anapolinas um abraço especial, o respeito e o compromisso do prefeito Roberto Naves em estar junto com as senhoras, defendendo os direitos das mulheres na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente. Solicito vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador policial federal Suendo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Hélio Araújo, vereadora doutora Trícia, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. já justificando a saída da vereadora Thaís Souza, que estava inscrita no espaço da liderança do Progressistas, mas teve que se retirar porque tem uma agenda marcada em uma emissora de rádio. Na sequência, eu passo a palavra à liderança do Democratas, ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero, no espaço pela ordem, também não poderia deixar de render aqui os nossos cumprimentos e homenagens às mulheres. Dia Internacional da Mulher, quero especialmente aqui, em nome da minha esposa, Virgínia de Fátima, meu amor, cumprimentá-la e desejar, né, tudo de bom. Ela que é minha companheira aí de todas as horas. Em nome dela, cumprimentar todas as mulheres anapolinas e especialmente aquelas mulheres, né, que lutam diariamente por ter dignidade, respeito e para dar dignidade às suas famílias. É, quero cumprimentar também a minha mãe, Helenice, em nome dela, todas as servidoras públicas municipais, especialmente também as aposentadas, pelo trabalho, pela trajetória, como mulher, trabalhadora, pela dedicação que teve ao serviço público, pela, né, super mãe, em nome dela, cumprimentar todas as mães e mulheres de Anápolis, cumprimentar minha madrasta, Clarice, e a todas, né, as mulheres anapolinas nesse dia. E de modo muito especial, assim como fez também o vereador João Feitosa, lembrar aqui as mulheres, né, daquele país que sofrem, né, nesse momento para ter vida, né, para salvar as suas próprias vidas e as vidas de seus filhos. E muitas vezes, eu vi ontem uma situação, né, se separando dos seus filhos ali para tentar salvar a sua prole em meio àquela tragédia ali, que na verdade é um massacre, infelizmente, que aquele país está sofrendo ali. As mulheres da Ucrânia, nosso cumprimento especial também. E a todas as mulheres, né, pelo que fazem, pela luta do dia a dia, pela sobrecarga, muitas vezes, de dividir as tarefas lidas da sua casa, com os trabalhos particulares, e com exemplo aí de dedicação às suas famílias. Então, parabéns, mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pelo PMN, vereador Luzimar Silva.
Presidente, quero aqui, né, fazer uma deixa aqui, dentro do que eu falei na tribuna, esqueci de uma pessoa especial, contribuiu muito, uma pessoa que me... para o partido do PMN, que é a pessoa do Anderson José, qual foi vereador por essa casa, né? Então, agradecer, né, o Anderson José. Lembro, em 2016, ele chegava lá em casa com os braços abertos e falava: vem pro sucesso, meu líder. Então, agradecer a pessoa do Anderson José, né, e fazer aqui também aqui uma colocação aí para as mulheres, né? Quando citei ali na tribuna alguns nomes, esqueci da minha filha Andressa, né, e também da minha irmã Lorena. Todas as mulheres aí se sentem abraçadas e tenham um ótimo dia a todas as mulheres da nossa cidade, do estado e do Brasil. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereadora Cleide Hilário.
Senhor presidente, vamos usar agora esse espaço para falar de um projeto de indicação que nós encaminhamos ao executivo, que fala sobre o botão de pânico. Esse botão do pânico, presidente, ele é um aplicativo utilizado por mulheres que são vítimas de violência. Sabemos que a Lei Maria da Penha, ela concede medidas protetivas para as mulheres. Elas entram com essas medidas protetivas, onde o agressor não pode chegar a uma determinada distância dessa mulher. Mas muitas das vezes temos visto mulheres que estão com medidas protetivas e mesmo assim, vereador Lisier, elas são, o seu companheiro chega, entra dentro da sua casa e muitas vezes chega ao feminicídio. E esse botão do pânico seria um aplicativo onde essa mulher acionaria, estaria acionando ali aos órgãos competentes para que possa chegar o mais rápido possível e vier a proteger essas mulheres. Então, estamos encaminhando agora ao Executivo esse projeto de indicação do botão do pânico para proteger mais ainda essas mulheres. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui reforçar mais uma vez, usei a tribuna ontem, parabenizando todas as mulheres, especialmente as mulheres aqui da Câmara Municipal, todas as servidoras, as vereadoras, aquelas que me atendem ali no gabinete, através da pessoa da nossa chefe de gabinete, a Miriam, e também a minha família, na pessoa da minha esposa, Luana, minha mãe, Romilda, minha sogra, Dianira, minha irmã, Marluce, e todos os familiares. Mas quero aqui também usar esse tempo, senhor presidente, para dar as boas-vindas ao sociólogo João da Luz, que se filiou ontem ao PSC. Como líder do PSC nessa casa, quero desejar as boas-vindas, externar aqui que o João da Luz, ele conversou comigo antes, perguntando se havia alguma objeção, e eu falei que da nossa parte nenhuma objeção, que ele seria muito bem-vindo ao PSC e que, na verdade, enriqueceria os quadros do PSC. Convite partiu por parte do deputado federal Glauchinho da Fox, e ontem o vereador João da Luz consolidou ali a sua filiação com a pretensão já de ser um pré-candidato a deputado federal, e eu faço votos que tenha bastante sucesso, e mais uma vez digo que a sua presença enriquece os quadros do PSC. Vossa Senhoria, que é um cristão, que é alguém que defende e professa a fé cristã, e que tenho certeza, ao longo dos seus mandatos, traz a sua experiência para contribuir para o crescimento do partido, não só em Anápolis, mas também no estado de Goiás. Então seja bem-vindo, vereador João da Luz, mais novo integrante do PSC, que agora tem dois vereadores na bancada. Pena que a eleição da mesa não é agora, né? Que a gente teria mais força para brigar aí. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PSL, vereador policial federal Swender.
Bom dia, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Somente para parabenizar as mulheres também, em nome da minha esposa, da minha mãe, da minha irmã. Parabenizar todas as mulheres aí, em nome das colegas da Polícia Federal, mulheres que a gente trabalhou, né, e trabalha junto ainda, desde acorda cedo, de madrugada, né, deixa os filhos, maridos, então, para fazer operações, para fazer um trabalho excepcional para a sociedade. Então, quero parabenizar as policiais federais e, em nome delas, aí, parabenizar todas as mulheres do Brasil inteiro que merecem, sim, o respeito, merecem, né, ter a dignidade confirmada. Os homens precisam respeitar, né, a gente não pode suportar mais a violência doméstica, o feminicídio, e isso tem que mudar, né? Então, só parabenizar todas as mulheres do Brasil, do mundo, especial da Ucrânia, que está sofrendo muito com a guerra, e que Deus nos ajude, que Deus ajude todas as mulheres do mundo.
Obrigado, policial federal Swender. Na sequência, pela liderança do Solidariedade, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela palavra. Parabenizar também as mulheres de Anápolis, parabenizar minha mãe, Elisete, minha esposa, Ana Carolina, minhas duas filhas, Antonella e Maria Eduarda, a todas as minhas assessoras na pessoa da Wádila, as corretoras de imóveis, parabenizar também as mulheres que cuidam da Casa Joana, Adriana, a Juliana França e a Alcilena também, que cuida das crianças especiais ali daquela casa, e que esse seja um dia diferenciado para elas, que a gente todos sabemos que as mulheres são esteios da casa, da gente, elas que são guerreiras e abençoadas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Poderia deixar de parabenizar esse dia tão importante, não desmerecendo outros dias, mas esse dia que foi escolhido como o Dia das Mulheres. Minha mãe, que é uma guerreira, lutadora. A minha esposa, a minha filha, minha irmã, aos servidores do nosso gabinete, que atende tão bem as pessoas que ali passam, que são nossos eleitores ou não são eleitores, que participam, que colaboram. Essas pessoas estão indo diariamente no meu gabinete atendendo, essas mulheres. Parabenizar as frentistas mulheres, como sou presidente do sindicato. Fico feliz em representar hoje uma categoria que é tão forte no estado de Goiás, que são os frentistas, em especial as frentistas, que abastecem os veículos, que abastecem ali os carros dos clientes que chegam. Mulheres essas que ocuparam um espaço que era somente dos homens. Fico feliz hoje de representar e ter no quadro de trabalhadores, assim representado por mim. Fico feliz de representar vocês. Deixo aqui o meu bom dia, minha felicitação por esse dia tão especial a todos vocês. E agradecer a Deus, a Nossa Senhora, que é mãe, que foi mãe de nosso querido, que fez uma história, que é a história de Jesus Cristo, que passou pela terra. E hoje, a gente não poderia deixar de agradecer e deixar um abraço a todas as mulheres na pessoa que passou por essa terra, Maria. Meu muito obrigado a todos vocês, em especial minha mãe, minha esposa, meus filhos, minha filha. E dizer que é muito importante esse dia e lembrar esse dia a todas as mulheres. Deixo aqui minha felicitação, meu agradecimento, em especial a todas vocês. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Pelo espaço dos progressistas, estão me perguntando aqui via WhatsApp, por ter feito a defesa aqui, Fred Cacheta, dos nossos deputados por Anápolis, se eu sou candidato a deputado estadual. Não, não sou candidato a deputado estadual. Os meus representantes a deputado estadual, pré-candidata, primeira-dama Vivian Naves, pelo excelente trabalho que tem feito no município, principalmente no social, se equiparando a nossa primeira-dama que entrou para a história do município, Ponaide Santillo. A primeira-dama Vivian Naves tem o mesmo olhar que a primeira-dama à época, Onaide Santillo, teve para os menos favorecidos e vem desempenhando um excelente papel. Então, os meus candidatos, pré-candidato a estadual, primeira-dama Vivian Naves e o deputado Hamilton Filho, que já tem uma cadeira na Assembleia e que faz um excelente trabalho à frente da Alego por Anápolis. E aí nós temos aqui Luzimar Silva, que está pleiteando, vereador Jean Carlos também, que está pleiteando. Então, respondendo aqui algumas perguntas do WhatsApp, eu sou pré-candidato a deputado federal, estadual, e eu tenho os meus candidatos, primeira-dama Vivian Naves e deputado Hamilton Filho. E aqui os colegas Luzimar, que está pleiteando, vereador Jean Carlos, também tem o nosso carinho. Então, respondendo aqui algumas perguntas após a fala aqui, na discussão das emendas aqui, a resposta certa é essa. Não sou candidato a deputado estadual, sou pré-candidato a deputado federal. Deputado estadual, tenho dois candidatos que já finalizaram e já apresentaram o projeto. Primeira-dama Vivian Naves, pré-candidata, Hamilton Filho, candidato à reeleição, e hoje nós tivemos a grata surpresa do vereador Luzimar Silva lançar o seu nome como pré-candidato, tem o meu carinho, o meu apreço. Vereador Jean Carlos, também estamos conversando há algum tempo, então a verdade é essa. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar, igual o vereador Suender falou, aquelas mães, filhas, aquelas mulheres que estão sofrendo pela guerra ali, tanto faz na Ucrânia como no país que está atacando também na Rússia. De uma maneira geral, todas as mulheres que sofrem muito nesse mundo que nós vivemos, mas que, com fé em Deus, dias melhores virão. Fico muito feliz, presidente, de ouvir, por parte de Vossa Excelência, a coragem de colocar o seu nome como pré-candidato a deputado federal. Eu sei que a cidade de Anápolis terá e vai ter mais nomes a ser apresentado e a sociedade vai poder aí avaliar esses nomes, principalmente, vereadora Celiane, a cidade que tem aí em torno de 280 mil eleitores, que tem a condição de fazer aqui no nosso município 2, 3 deputados federais, é que a gente sempre preza. E também os deputados estaduais aqui. Na eleição passada fizemos 3 deputados estaduais. Com certeza, esse ano, a gente tem condição de fazer mais deputados estaduais. Não pode acontecer aquilo que aconteceu no passado. Pessoas que não conhecem a realidade de Anápolis, vem aqui, pega 20 mil votos e não faz nada na cidade de Anápolis. Aliás, passa na BR, indo em direção a Brasília. Só isso que faz, praticamente 3 vezes por semana. Então você, que é anapolino, tem que ser barrista. Tem que ser barrista. Por quê? Senão quem perde com isso é a cidade de Anápolis. que quanto mais deputado federal e deputado estadual a gente pode ter investimento. Se não vem aí um fanfarrão igual esse que fez um vídeo, depois falar que mandou 100 mil reais para a cidade de Anápolis, enquanto os deputados daqui mandou 2, mandou 3. Então, você, Anapolino, com certeza vai ter nomes para poder escolher. Tanto faz deputado federal como deputado estadual. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 238, de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do programa ProÁgua, o selo ProÁgua no âmbito do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 238, de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 238, de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, antes de passar a palavra à primeira secretária, quero fazer justiça aqui e lembrar também do nome da nossa correligionária querida vereadora Thaís Souza, que também é pré-candidata a deputada estadual e com certeza terá muitos votos pelo excelente trabalho que faz em defesa da causa animal. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 253 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o dia do fisioterapeuta em Anápolis e concede homenagem ao fisioterapeuta e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 253 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 253 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 277 de 2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Diana de Oliveira Fernandes, Dona Anitta, o nome da praça localizada na Rua 6, esquina com a Rua Alameda Borella, Conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 277 de 2021, de autoria do vereador Fred Caixeta, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 277/2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 121/2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, determina que agressores que cometerem crimes de maus-tratos aos animais arquem com as despesas de tratamento do animal agredido, na forma que menciona. Comissão de Justiça com emenda, Urbanismo e Meio Ambiente, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 121/2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão. Com a palavra, inicialmente, a autora.
Bom, primeiro eu quero pedir a colaboração e o voto de todos os meus colegas do plenário. É o seguinte, o projeto é muito importante porque Anápolis, infelizmente, há muitos casos de maus-tratos dos animais. Muitos. E quando nós resgatamos esses animais, geralmente com o apoio da polícia, nós ficamos com a guarda desse animal, mas também, enquanto ONG, ficamos responsáveis pela parte financeira, o que é muito dispendioso. Você fica com um animal que passou por uma agressão, e ainda ficamos com a dívida. Então, eu peço a colaboração de todos, né, que o projeto passe, que seja sancionado pelo nosso prefeito Roberto Naves, para que esses agressores eles sejam responsáveis pelos atos que eles cometem cruelmente contra os animais. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado a todos.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 121/2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Nós temos uma emenda alusiva ao projeto da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Solicita a secretária que faça a leitura.
Emenda modificativa a fim de alterar a emenda e o caput do artigo 1º da propositura que tramita por meio de processo do número sempre mencionado. Emenda determina no âmbito do município de Anápolis aqueles que forem condenados por crimes cometidos contra animais a obrigatoriamente arcar com os custos decorrentes desse ato. Artigo 1º. Fica determinada no âmbito do município de Anápolis aqueles que forem condenados com decisão judicial transitada em julgado por crimes de agressão cometidos contra animais, a obrigatoriedade de custear despesas médico-veterinárias e demais gastos.
A emenda modificativa está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 254 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o Dia do Profissional de Educação Física em Anápolis e concede homenagem ao profissional de educação física e dá outras providências. Comissão de Justiça, com emenda, educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 254 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quando nós apresentamos projetos de homenagem às classes, aí, alguma classe, alguma atividade econômica, na verdade, essa apresentação de projeto veio de um pedido dessas classes. Então, tanto o fisioterapeuta, quanto foi votado hoje, aprovado em segunda votação, qual agradeço aqui os pares, e agora do educador físico, são classes que sofreram muito durante o período da pandemia, e nos procuraram algumas pessoas solicitando uma homenagem, mas no sentido de dar repercussão ao trabalho desenvolvido por esses profissionais. Então essa homenagem, na verdade, ela vem trazendo um reconhecimento a essa classe de profissionais e ajuda na repercussão e no fortalecimento da classe. Então esse é o motivo da apresentação do nosso projeto, e reconhecimento, e também já quero adiantar que o projeto contém emendas e eu também já sou favorável a aprovação das emendas, para que não tenha que discutir novamente na hora da discussão das emendas. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 254-2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Emenda ao projeto de lei e a redação dos artigos 2º e 3º e exclui o artigo 4º da seguinte maneira. Emenda. Concede homenagem ao profissional de educação física e dá outras providências. Artigo 1º. Cria sessão solene para homenagear o Dia do Profissional de Educação Física, concedendo certificado aos homenageados, comemorado anualmente no dia 1º de setembro, na forma da Lei 3.121. As solenidades comemorativas do profissional de educação física serão elaboradas com apoio do Legislativo e Conselho Regional de Educação Física. A lei entra em vigor da data da sua publicação. Emenda de voto em separado. O projeto de lei ordinária que institui o Dia do Profissional de Educação Física concede homenagem ao profissional de educação física segundo a seguinte emenda aditiva no artigo 3º. Os profissionais de educação física homenageados serão indicados da seguinte forma. 23 homenageados, indicação de cada vereador. 5 homenageados, indicação do Conselho Regional de Educação Física de Goiás.
As emendas modificativa e aditiva estão em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. As emendas modificativa e aditiva estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 259 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, pedido de retirada de pauta pelo autor.
Solicita-se a retirada de pauta do projeto de lei ordinária 259-2021 a pedido do autor. Remeta-se ao arquivamento. Peço à secretária que faça deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo à Procuradoria do Trabalho do município de Anápolis, na pessoa do doutor Luiz Carlos, para que intensifique as fiscalizações na empresa que não cumpre o percentual mínimo de pessoas com deficiência. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos em comemoração aos 65 anos do Lions Clube de Anápolis. Moção de aplauso em comemoração aos 50 anos do Parque da Matinha, Parque Ambiental Antônio Marbo Canedo, de autoria do vereador Jean Carlos. Indicação de autoria da vereadora Cleide Hilário. Requer, nos termos do regimento interno, seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a criação do botão do pânico virtual, aplicativo a ser criado para mulheres vítimas de violência, como medida de prevenção a ser adotada no município de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 844 a 848. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de número 849. Requerimentos de autoria do vereador Domingos de Paula, de número 865. Requerimentos de autoria do vereador Edmilson do Mercado Servivém, de números 856, 858, 859 e 862. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 866 a 868. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, de número 850. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 860 a 861. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 852 a 864. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 851, 869 e 870. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 843 a 857. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos, de números 863. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS, de números 853 e 854. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Emendas, moções e indicações lidas e requerimentos estão em discussão. Inicialmente com a palavra, vereador João Daluzzo.
Obrigado, presidente. Nós fizemos uma moção de apelo à Procuradoria do Trabalho do município de Anápolis, certo? Para o doutor Carlos. Na verdade, isso aqui é uma denúncia. As pessoas com deficiência têm procurado o gabinete para denunciar que aquela lei de cotas que prevê que tem que atender as pessoas com deficiência não está sendo atendida e obedecida pelos empregadores. Aqui, a título de informação, a lei de cotas exige que as empresas tenham, no mínimo, um número mínimo de colaboradores com deficiência nos seus quadros, de 2 a 5%. No número total de funcionários, na seguinte proporção, de 100 a 200 funcionários, 2%, de 201 a 500, 3%, e de 501 a 1.000 funcionários, 4%. Então, essas pessoas estão pedindo o apoio da Câmara de Vereadores. Eu quero agradecer a todos os vereadores que assinaram a moção de apelo e a aprovação por essa moção aqui hoje, porque com certeza essas pessoas estão precisando do espaço de trabalho e não está alcançando esse espaço de trabalho. Então, agradeço a todos os vereadores por aprovar essa moção de apelo direcionada ao Ministério do Trabalho. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigado, vereador João Daluz. Na sequência, ainda nas discussões, Frederico Godoy.
Presidente, só em cima da fala do vereador João, aparece muito caso para mim, João, de pessoas lá. Na verdade, aparece muitas empresas querendo cumprir as cotas. É o contrário do que está aparecendo para você. Só que muitas dessas empresas não querem pôr cadeirantes, não querem pôr pessoas que têm um grau de deficiência alto, porque elas têm que adequar a sua empresa. Elas querem pessoas com grau de deficiência leve. Entendeu, Zé Fernandes? Por quê? Porque é mais fácil. É o meu caso. Então, o que está acontecendo para mim, muitas empresas me pedem para me indicar alguns deficientes, a gente indica, só que essas empresas não cumprem a cota porque querem pessoas com deficiência de casas mais leves. Depois eu peço que você também faça uma emenda aí, alguma coisa, e alerte também aí o Ministério aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já com a vereadora doutora Trícia Barreto, inscrita. Qual passa a palavra?
Novamente, eu utilizo aqui o espaço das comunicações para dar um aviso muito importante para todas as mulheres da cidade de Anápolis. Nós faremos um evento, por iniciativa do meu gabinete, que chama Pedala Garota, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Aguardem demais informações. A inscrição é gratuita, aliás, com a doação de um pacote de absorvente numa loja de equipamentos de bicicleta da cidade. Então, provavelmente no final de março, teremos esse evento voltado para a mulher. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, Ré Hamilton Espíndola.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os novos pares. Comunicação. Bom, quero usar aqui no espaço de comunicação, para agradecer, né, a oportunidade que nós tivemos no dia de hoje, ali na APAE, Anápolis, e também no SEMAD. Né, o SEMAD, onde eu pude estar no conselho como vice da Valdileia e pude ali estar junto com as mulheres nessa manhã, podendo homenageá-las juntamente com minha esposa, onde, de fato, as mães de crianças que tem alguma deficiência, às vezes é esquecida, é a mulher invisível, né? Nós podemos estar ali, né, para poder prestar uma homenagem àquelas mulheres. Né, quero aqui também mencionar o nome da Kelly, da Suzy, da Lenilda, né, que puderam representar essas mulheres. E né, eu não poderia deixar passar batido de mencionar o nome de pessoas que puderam representar as suas personalidades dentro da história bíblica do nicho, como Esther, como Priscila, como Lloyd, também como Eunice e também como Maria, né, que é a mãe do nosso Salvador. Né? E num texto lá em Provérbios 31:11 diz bem assim, ó, a mulher virtuosa achará o seu valor maior do que rubi. Qual mulher virtuosa é essa? Né, tantas violências que acontecem, né, violências psicológicas, violências domésticas, e a mulher virtuosa, de fato, é aquela que, né, tem um marido que respeita. Né? Hoje eu posso ter um exemplo do meu pai, que Deus o levou há 6 meses atrás, mas esse homem respeitou a minha mãe e foi marido de uma só mulher, como diz na Santa Escritura, né? Marido de uma só mulher. E esse é o exemplo que eu quero levar para a minha vida. Quero parabenizar também a minha esposa, né? A minha única mulher, a minha esposa Janaína Taíde, também a minha mamãe, né? A dona Juvelina, e a minha filhota Taíme. Parabéns pelo seu dia.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, Frederico Godoy.
Presidente, comunicando, fechei ontem com o pessoal do Circo Cromos aqui, dia 21, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Lembro levar algumas crianças, 200 crianças especiais ao circo, no dia 20, lá no circo, para a sessão das 16 horas. Então, quem tiver alguma criança especial que queira participar, totalmente gratuito, esse valor será pago por parceiros da gente, por parceiros do nosso mandato. É só procurar nosso gabinete, fazer a inscrição lá, que será bem-vindo, será um dia em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Comunicando, será minha felicidade por falar hoje como vereador. Alguns antecessores me falaram agora há pouco sobre a representação de alguns bairros. Eu digo que hoje eu não sou vereador só do bairro da região que eu moro, da região leste, mas sim vereador de toda a cidade de Anápolis. Eu fico feliz em participar de alguns bairros, de ajudar, levar minha ajuda, meu compromisso a esses bairros. Bairros esquecidos, que o nosso querido prefeito asfaltou, levou energia, levou água, levou saneamento. Isso é muito importante, a gente estar presente nesses bairros. Quero deixar aqui meu agradecimento ao prefeito, ao Promissão, ao Santos Dumont, ao Monte Sinai, onde eu estive alguns dias atrás, visitando junto com os presidentes de bairro, que são amigos, que são pessoas honradas, que tanto fazem para aquela região. Deixo aqui meu agradecimento e ao executivo, ao prefeito, e a essas pessoas desses bairros afastados, que lutam por melhores condições. Contem com o vereador. Quero deixar também aqui, presidente, o agradecimento ao deputado federal Francisco Júnior, que esteve lá em casa jantando comigo. E de imediato, já me mandou uma emenda de R$128 mil, que já está aqui no meu celular, me mandou agora há pouco, o envio de R$128 mil para a reforma da UPA, do Filósofo. Confirmado, já está no meu... Eu vou colocar nas minhas redes sociais hoje. Fico muito feliz que é um deputado que teve voto em Anápolis e não esqueceu de Anápolis. Isso que é importante. Desde já também a minha deputada federal, Magda Mofato, a que eu estimo, tenho o maior apreço, que mandou mais de 2 milhões de emendas para Anápolis já. Por quem conhece, lá no Under, na região que eu moro, foi feita uma praça com o valor de 300 mil dessa deputada. Não só essa, mas em várias emendas que foram mandadas. Sou favorável à sua ideia, temos que votar em candidatos de Anápolis, candidatos que têm compromisso com a nossa cidade. Deixo aqui meu apreço, a sua palavra. A gente tem que buscar votos, aquelas pessoas que estão honradas com a gente. Nós demos mais de 25 mil votos para um deputado federal, presidente, que não mandou R$1 para Anápolis. Isso a gente fica triste. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Fazer justiça, cumprimentar o deputado Francisco Júnior e a deputada Magda Malfato por terem Anápolis no seu radar sempre que tem as emendas impositivas para fazer a distribuição. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Suender.
Comunicando, presidente.
Presidente, só parabenizar o deputado Francisco Júnior, né, R$ 128 mil, é valor importante também. Eu acredito que cada deputado, cada político que somar para Anápolis, a gente tem que agradecer, a gente tem que parabenizar, a gente tem que abraçar. Isso não tem nada a ver com voto, não tem nada a ver. A gente tem que pensar na sociedade anapolina. Então, cada valor que for contribuir para o bem-estar do Anapolina, a gente tem que agradecer. E, claro, como eu falei, não tem nada a ver com voto, nada a ver com campanha. Os valores, né, nada é mais do que devolver para a sociedade o que a sociedade já paga. São valores de impostos que o deputado, que o vereador, qualquer outro político, devolve para a sociedade. A sociedade não deve nada a político algum, nem por R$ 1 milhão, nem por dois, nem por dez, nem por R$ 100 mil e nem por R$ 1 mil. Todo o dinheiro é da sociedade, retornando para a sociedade. Então, parabenizar o deputado Francisco Júnior, parabenizar a todos os deputados que ajudaram a Anápolis, agradecer a todos os deputados que ajudaram a Anápolis, Francisco Júnior, deputado Humberto Teófilo e Magno Mofá, tantos outros deputados e pessoas que trazem recursos para dentro da cidade de Anápolis. Como eu falei, seja mil, seja R$ 1 milhão, o importante é você somar dinheiro do público, dinheiro da sociedade, devolvendo para a sociedade. E não temos que falar em votos, não temos que falar em política. Temos que falar em políticas públicas para a sociedade.
Obrigado, vereador. Policial Federal Suender, na sequência, vereador João da Luz.
Só registrar o aniversário de 82 anos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, sob o comando do pastor José Clarimundo César. Eu estive lá nesse sábado prestigiando esse evento, esse aniversário da igreja, que tem ajudado aí, orientado pessoas, tem salvado vidas e sempre no caminho de Deus. Então quero deixar registrado esse aniversário de 82 anos para uma igreja importante, que presta um serviço importante não só na cidade de Anápolis, mas em todo o Brasil. São mais de 1.200 igrejas louvando e engrandecendo o nome de Deus. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Edmilson, do supermercado Serve Bem.
Obrigado, presidente. Quero aqui, em nome da minha esposa Roseli, todas, da vereadora André, que eu simpatizo muito, viu, André? Da Aline, e mulher, que seja sempre lembrada, não apenas por um dia, mas no dia a dia, que seja festejada, não por convicção, mas pelo seu valor, sua força e seu coração, e seja respeitada com todo carinho e todo amor, hoje, sempre. Feliz Dia da Mulher.
Obrigado, vereador Edmilson, do Supermercado Serve Bem. Na sequência, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, muito obrigado por usar esse horário agora para parabenizar o Cristiano Elias Dutra. Ele é diretor financeiro do CMTT, que está fazendo aniversário hoje. Cristiano, você é uma pessoa maravilhosa, a gente conhece há muito tempo, que Deus continue te abençoando e que Nossa Senhora possa te cobrir com o seu manto sagrado. E que a partir desse ano, né, um novo ciclo aí, do seu aniversário, que possa ser de muita prosperidade, paz e amor na sua vida e na vida da sua família. Um abraço, meu irmão. Obrigado, de boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, 9 de março de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.